Ação que julgo ser importante que os adolescentes possam estar recebendo e ouvindo isso nessa noite. Aleluia. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo, por favor. Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. Aleluia. A partir do versículo 8, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, presta bastante atenção nessa leitura. São alguns versículos, são bastante versículos que eu quero estar lendo, para que você consiga capturar a história, porque para alguns a história já é bem conhecida, para outros talvez não. E para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, é importante que todos nós estejamos inteirados dessa história. Então, gostaria que você estivesse bem assim, focado nesse momento, para ouvir esses versículos, no nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 8, diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes passava por lá e entrava para comer. E ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ele, ela se pôs diante do profeta. Este havia dito ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei? Ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu... Ei, glória a Deus, obrigado. Versículo 14, vou repetir. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás a um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Este disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Só contextualizando, o quartinho, amém? O quartinho que ela fez, ela foi e colocou lá o filho sobre a cama que ela havia colocado para o profeta. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Versículo 22. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem? Contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, e então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os teus lombos, toma o teu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saudes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz e nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. E este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou e lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra e tomou o seu filho e saiu. Amém? Que coisa tremenda. Que história maravilhosa. A gente vê como que um filme diante dos nossos olhos. Eu ainda não sei se existe, se alguém teve a feliz ideia de fazer um filme com essa história da sunamita. Mas eu tenho certeza que se fizer um filme, pegando esse contexto histórico, essa narrativa, e produzir um filme, eu creio que haverá de ser um espetáculo de grande impacto. De grande impacto. Que seria impossível conter as lágrimas diante de tamanha experiência que esta família e este homem de Deus passou. E nesta noite eu quero compartilhar algo com você que é mais ou menos na linha daquilo que Deus vem falando conosco sobre a questão da paternidade, sobre a questão pais e filhos, sobre a questão família, sobre a questão dos papéis. Eu quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração nesses dias. Um profundo desejo do coração de Deus em quebrar um jugo, uma maldição que tem pesado sobre a igreja. Quebrar e romper com uma maldição que está sobre as famílias, sobre os homens, sobre as mulheres. E eu quero falar com você nessa noite sobre um espírito chamado espírito de orfandade. Diga: espírito de orfandade. E Deus tem falado ao meu coração que esse é um espírito que tem impregnado sobre o coração dos homens, que tem invadido as famílias, que tem tomado as igrejas. E é um espírito que tem anulado os sonhos, anulado os projetos. E às vezes pessoas que têm tão grande potencial, homens, mulheres, jovens, crianças, que têm uma graça, uma unção de Deus, uma capacidade de ir muito longe, mas não conseguem avançar, não conseguem prosperar, não conseguem ser abençoados, não conseguem ser fecundos, não conseguem ser multiplicativos, porque o espírito da orfandade ele entra no coração do homem, o espírito da orfandade, ele entra no meio da família, e uma das consequências da orfandade, do espírito da orfandade, uma das consequências do espírito da orfandade, é que aonde ele entra, ele gera esterilidade, ele gera secura, ele gera incapacidade de produzir, ele gera incapacidade de ser frutífero, ele gera incapacidade de andar em vida e em expectativa de vida. E é interessante que o espírito de orfandade, ele não diz respeito, talvez alguns pensam, ah, mas é órfão aquele que perdeu a mãe, aquele que perdeu o pai. Existe a realidade de alguns momentos que o espírito de orfandade entra na família num momento de perdas. Às vezes na história de um homem, de uma mulher, no momento às vezes de um luto, porque perdeu a mãe, porque perdeu o pai, porque talvez perdeu um melhor amigo, uma melhor amiga. São momentos às vezes que se corre o risco de que o espírito da orfandade entre na vida e no coração daquela pessoa. Agora tem pessoas que às vezes podem ter pai, podem ter mãe, mas ainda assim é uma família dominada pelo espírito de orfandade. São pais secos, mães secas, filhos secos, estéreis. Não há vida, não há relacionamento, não há amor, não há produtividade, não há multiplicação, não há fecundidade, não há alegria, não há abundância, não há milagre, não há novidade de vida. É aquela família que vai vivendo a rotina do dia a dia, e dos compromissos sociais. Normalmente as famílias e as pessoas que são afetadas pelo espírito de orfandade são pessoas que conseguem somente viver em função da secularidade. São pessoas que só conseguem se relacionar com aquilo que é material, visível, tangível, palpável. São pessoas que conseguem somente visualizar aquilo que é terreno. Não tem olhos espirituais. Só tem olhos físicos, materiais. Só enxergam a alma. Só enxergam a matéria. Um dos alvos vai pegar, né? Mas um dos alvos daqueles que são afetados pelo espírito de orfandade são só alvos materiais. Somente alvos de aquisições. Porque ele não consegue ter olhos espirituais. Famílias onde está o espírito de orfandade só pensa num carro mais novo. Só pensa numa casa mais nova, numa casa própria, numa casa de praia, na fazenda, no sítio. Aonde tem o espírito de orfandade só pensa na roupa, no sapato, na comida. Os alvos são tão somente materiais. Passageiros, transitórios. O seu culto é o culto da materialidade. O seu culto é o culto da sua própria alma, do seu próprio corpo. A grande preocupação é de como ele vai ser enxergado pelas pessoas. E aí se preocupa com o que veste, como se traja, aquela preocupação de como vai ser visto pelos outros. Porque estão tomados por um espírito de orfandade. E vivem em função só da sua aparência. Vive somente em função da materialidade da vida. Eu não estou dizendo com isso que é uma revelação extrema no sentido de que não vamos nos preocupar mais com a aparência. E de que nada mais de material tem valor. Mas as coisas materiais, elas são resultados de uma vida prostrada no altar de Deus. Amém? Eu acho que você não entendeu. Acho que tem um espírito de orfandade neste lugar. Porque a prosperidade e as aquisições são resultados de uma vida no altar de Deus. Abraão não pediu posse. Davi não pediu posses. Deus se manifestou a Salomão e falou: Salomão, o que tu queres? Salomão podia ter pedido riquezas. Salomão podia ter pedido materialidade. Mas Salomão, ele não tinha espírito de orfandade. Ele tinha o espírito de filho. E por isso ele falou: Senhor, dá-me sabedoria. Porque ele enxergava as coisas espirituais. E por ser um homem que enxergava as coisas espirituais, se tornou o homem mais rico, o reino mais poderoso, pomposo, que se ouve e se tem notícia sobre a face da terra. Nunca houve um rei ou um reino como o rei de Salomão. Amém? Porque ele visualizava o espiritual. E por isso nós vemos que a grande investida do inimigo é gerar uma igreja órfã. Gerar uma igreja que tem um espírito de orfandade. Tanto é que hoje a linguagem da igreja está deturpada. A linguagem da igreja hoje está corrompida. Porque muitas vezes o que se ensina na igreja é a busca das coisas materiais. E aí, irmão, já fez o teu alvo para este ano? Qual o teu alvo para este ano? Se for ver os alvos, são só alvos materiais. Aquilo que leva a pessoa a se gastar é só em cima das coisas materiais e visíveis. Porque o espírito de orfandade tem dominado a nossa geração. O esfacelamento da família, o desprezo pelos pais, a desonra, a infidelidade, as quebras de aliança, as maldições. Eu estava vendo um vídeo essa semana de um pastor que ele reuniu a igreja, ele é um pastor que faz grandes eventos, e ele reuniu, é um pastor americano, e esse pastor reuniu uma grande multidão, e ali ele levantou as mãos em cadeia mundial televisiva. Ele levantou as mãos e pausadamente, alto bom som, ele começou a declarar: eu amaldiçoo todo aquele que falar contra a minha vida e contra este ministério. Eu declaro uma palavra de maldição. Como homem de Deus foi chamado para abençoar, começou a amaldiçoar. Eu fiquei impactado. Um homem de renome, que muitas pessoas leem os livros dele, compram os vídeos dele, pessoas que fazem caravanas no mundo inteiro para ir participar dos cultos na igreja dele, uma grande igreja. Eu já tive a oportunidade de conhecer essa igreja nos Estados Unidos, uma igreja enorme, é uma, como se fosse uma cidade enorme. Mas um homem que preza tão somente numa pregação corrompida, voltada para a materialidade da vida. E as pessoas estão seguindo estes ensinamentos, as pessoas estão se prostrando diante desse espírito, o espírito da orfandade. E como consequência, basta você olhar para a mídia, olhar para a rua, para você ver o que o espírito de orfandade tem feito. Basta você ir lá na Cracolândia e você vê o que o espírito de orfandade tem feito. Mulheres que estão ali, moças, que se prostituem para usar o crack. E depois abortam os seus filhos na rua e jogam na lata de lixo. Porque vendem o seu corpo por causa das drogas. Espírito de orfandade. Ali não tem um pai buscando aquele filho, aquela filha. Ali não tem uma mãe buscando aquele filho, aquela filha. Nós vemos uma desgraça social, em que ninguém se sente responsável. A igreja acha que não é responsável. As autoridades não acham que são responsáveis. O prefeito da cidade não se acha responsável. O governador do estado não se acha responsável. O presidente da república não se acha responsável. E todos usam uma única frase, uma única tônica: esse caso é um caso de saúde pública. Não é um problema que nós podemos resolver. Porque o espírito de orfandade tem destruído os valores. O espírito de orfandade tem levado as pessoas a se isolarem. O espírito de orfandade tem levado as pessoas a viverem então somente o desejo de querer ter as coisas. Esses dias eu falei para os meus filhos assim: olha, a vida não é Hollywood não. Falei para eles: meu filho, a vida não é Hollywood. Sabia que não é Hollywood? Sabia que a vida real é diferente dos filmes? Ainda falei, sabe o Glee? Já assistiu a série Glee? É uma série que o pessoal canta, né? Tem a série do Glee, tem a série do Fame. Aqueles filmes maravilhosos, emocionais e emocionantes, que você assiste e chora. E daí os seus filhos ficam achando que aquilo ali é a realidade da vida. E quando nós começamos a viver e passamos a ter que nos relacionar uns com os outros, passamos a ter que nos relacionar dentro da família, você começa a perceber que muitas vezes nós temos sido roubados por um espírito de orfandade. Porque os pais não conseguem ser pais, as mães não conseguem ser mães e os filhos não conseguem ser filhos. E não é à toa que Deus levantou a família, não é à toa que Deus, Ele diz que Ele é um Deus que é pai. Não é à toa que todo o tempo do ministério de Jesus, Jesus ele começava a orar e ele se elevava dizendo ao meu Deus e Pai. Eu vou falar com o meu Pai, porque eu faço as coisas do meu Pai. Porque a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Porque Jesus queria quebrar o poder do espírito da orfandade. Jesus queria gerar o padrão e a identidade de filho, porque só sendo filho é que nós temos vitória na terra. Somente sendo filhos nós encontramos o propósito de Deus para as nossas vidas. Somente sendo filho é que nós vamos ter saúde. Somente sendo filhos é que nós vamos prosperar por onde nós passarmos. E aonde nós colocarmos as nossas mãos, haverá frutificação em nome de Jesus. Quer ser abençoado? Quantos querem ser abençoado? Diga, eu quero ser abençoado. E nessa noite, eu recebo essa revelação. Que para ser abençoado, eu preciso ser filho. Em nome de Jesus. Vira o seu irmão e fala para ele, você precisa ser filho, viu? Fica nesse texto aí que nós vamos voltar para ele. Se você quiser, você não precisa abrir não. Eu vou ler aqui um versículo do Salmo. Talvez você que está anotando, o Salmo de número 68. Versículo... Aleluia. Eu vou ler do 1 em diante. Salmo 68 diz assim: levanta-se Deus, dispersam-se os inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os inimigos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai ao que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o teu nome, exultai diante dele. Versículo 5: pai de órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Está estéril aí, irmão? Está estéril aí, irmão? Não precisa responder, não. Está estéril aí? Se está estéril, a palavra diz, por que muitas vezes está estéril? Deus faz com que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Se você for filho, a prosperidade vai te acompanhar. Se você quebrar com o cativeiro do espírito da orfandade, você vai prosperar. A bênção de Deus vai te acompanhar como consequência de ser filho. Os meus filhos não precisam dizer para mim, pai, estou com fome. Os meus filhos não precisam dizer, pai, faz compra, porque está acabando a comida. Pai, paga o aluguel, porque senão a gente vai ser despejado, pai. Pai, põe gasolina no carro, senão vai acabar no caminho quando a gente estiver indo para a igreja. Os meus filhos não precisam falar nada disso. Pai, compra um sapato. Pai, compra uma roupa para mim. Os meus filhos não precisam falar isso. Porque eu, como pai, eu sei o que eles precisam. E eu procuro proporcionar tudo aquilo que eu tenho condições de proporcionar a eles. E eu tenho prazer em proporcionar. Eu tenho prazer em me doar em favor dos meus filhos. Porque eles são os meus filhos. Eles são a minha imagem. Eles são a minha semelhança. Às vezes vem pastores aqui e falam assim, aquele lá é teu filho, né, pastor? Eu falei, é. Quem falou? Não, está na cara, né, pastor? Da mesma forma, Deus, se nós nos colocamos na posição de filhos, Deus acrescenta e nos abençoa em tudo aquilo que nós precisamos. Não vai ser preciso nem pedir. Deus vai te dar. Deus vai te acrescentar. Às vezes eu fico dizendo o valor de quando se recebe algo que pede. E o valor de quando se recebe algo que não pediu, mas desejava. Consegue fazer a diferença? Lembra de alguma experiência da tua vida nesse sentido? Às vezes você ficou pedindo aquilo e pedindo e pedindo e pedindo. Daqui a pouco lá acontece. Não é que acontece, você não sabe nem ser grato. Porque já ficou até amargo de tanto pedir. Não é verdade? Agora você nem pediu. Mas você deseja. E daqui a pouco, na hora que você chega, está ali te esperando. Surpresa. Deus tem prazer em surpreender aqueles que são filhos. Amém? Eu quero profetizar na tua vida que nessa semana Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Você vai chegar e Deus já vai ter uma surpresa preparada para você. Aleluias. Aleluias. Voltando para o nosso texto de origem, de 2 Reis, capítulo 4. Nesse salmo nós vimos que esse é o desejo de Deus, o desejo que sejamos filhos. E Deus, Ele quebra o espírito da orfandade e nos leva a nos tornar filhos para que nós prosperemos. E Ele ainda diz, só o rebelde fica na esterilidade. Só o rebelde fica no deserto. E aqui nesse texto que nós lemos, de 2 Reis, eu quero mostrar para você um padrão, um referencial de uma família que foi tocada por um espírito de orfandade. Fala desta mulher, a sunamita. Nós vemos esses versículos que nós acabamos de ler. E nós percebemos algumas características de um espírito de orfandade nesta mulher. Que no versículo 8 diz, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual os constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que por lá entrava para comer, entrava para lhe comer. Primeira coisa que nós vemos aqui, era uma mulher que se tornou uma mulher rica. E eu quero dizer para você, não basta ser rico. Tem gente que não tem Deus e é rico. Verdade ou não? Tem gente que é, o cara é satanista e o cara é rico. Essa mulher era uma mulher. Essa mulher estava influenciada por um espírito de orfandade. E muitas vezes, ainda que estando debaixo do espírito de orfandade, você algumas vezes ainda consegue prosperar. Porque o seu foco é o material. O seu foco é ganhar dinheiro. Tem marido e mulher que casa e eles já fazem uma associação. O homem trabalha, ganha e a mulher gasta, gasta, gasta. E a mulher já fala, ó bem, ganha dinheiro, porque eu vou ajudar a gastar. Deixa o talão de cheque na minha mão. São mulheres, ei, tomadas pelo espírito de orfandade. Tem mulher que se não gastar, adoece. Verdade. Dá dor, fica de cama. Verdade.
Tem mulher que se não gasta, período menstrual é de 15 dias, 20 dias.
Verdade. Estou falando coisa de gabinete pastoral. Estou falando coisa de atendimento a famílias. Afeta o organismo. Espírito de orfandade. Espírito de orfandade.
Se não tiver uma roupa nova por semana, se não tiver uma roupa nova por mês, se não for uma vez por semana no shopping center,
espírito de orfandade tenta preencher o seu coração e a sua razão de viver com a materialidade da vida.
Só consegue ser momentaneamente feliz
enquanto está se enchendo com as coisas deste mundo. Não é o pastor Cláudio que está dizendo, não. É a palavra de Deus que nos ensina isso. Espírito de orfandade.
Reflete na família. Sempre tem que ter tudo a mais, tudo a mais, tudo a mais, tudo a mais, tudo a mais. Porque a sua segurança está naquilo que é aparente, a sua segurança está naquilo que é material. E por isso essa mulher sunamita, a sua família se tornou uma família rica, cheia de posses, cheia de bens.
Porque aquela casa estava tomada por um espírito de orfandade.
E na própria história nós vemos que ainda que ela tenha feito grandes aquisições, tendo se tornado rica, mas aquela mulher era estéril, não tinha filhos.
Ela não tinha fecundidade, ela não tinha o poder de multiplicação, ela não tinha o poder de perpetuação do nome da sua família, do seu marido, da sua casa. Porque aqueles que são tomados pelo espírito de orfandade, eles conseguem até alguns momentos de prazer e de alegria, mas não conseguem ter razão para viver além das coisas materiais que lhes estão nas mãos. E quando lhes são tirado aquilo que está nas mãos, tem pessoas que, tomadas pelo espírito de orfandade, são capazes de tirar a própria vida.
Já vi jovens de classe média alta que tinham até carro, que o pai era empresário e tinha boas condições, mas porque o pai perdeu algumas propriedades, o filho deu um tiro na cabeça e suicidou, porque ele disse que agora a família estava pobre. Um jovem de 17 anos suicidou, deu um tiro na cabeça,
porque por conta do pai perder algumas propriedades, ele achou que agora eles estavam pobres. Espírito de orfandade. Pessoas que só se movimentam na vida em função da materialidade das coisas que lhes estão nas mãos. São pessoas que perecem rapidamente. São pessoas que sofrem. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para fazer com que o órfão habite em família.
A palavra de Deus veio para dizer que Jesus se manifestou, o Filho de Deus, para quebrar a maldição do espírito de orfandade e trazer a condição de filhos para mim e para você, para mudar a minha história e a tua história em nome de Jesus, nos apontando um caminho, indicando que a vida não se resume nessa materialidade que está diante dos nossos olhos,
mas que existe uma eternidade reservada da parte de Deus. E uma prosperidade ainda em vida aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aqui esta mulher, era uma mulher que ela tinha bens. Era uma mulher que era rica.
E era uma mulher que, pelas posses que ela tinha, pelo espírito de orfandade, era uma mulher. Normalmente, onde tem o espírito de orfandade, as mulheres se tornam mulheres.
Estou pegando o pé das mulheres hoje não, viu? Fica tranquilo.
As mulheres que são tomadas pelo espírito de orfandade são mulheres que se tornam independentes dos seus maridos.
Principalmente no contexto cultural desta época. Mulheres não tomavam esse tipo de decisão.
No contexto histórico desta época, as mulheres jamais se pronunciariam numa decisão de edificar e construir algo, ainda que era para uma pessoa que não era da família. O espírito de orfandade leva a mulher à independência, não comunica com o marido. Faz as coisas achando que ela pode decidir.
Espírito de orfandade. Lares onde a mulher governa são lares onde tem o espírito de orfandade. E são lares onde não se tem alegria. Só tem tristeza. Só tem contenda. Só tem intriga. Só tem cobrança. Só tem apontamento. Só tem reclamação. Só tem murmuração. Porque o espírito de orfandade está sobre aquela casa. Manda em tudo. Manda no marido. Manda em todas as coisas.
Você manda lá fora. Porque aqui dentro quem manda sou eu. Porque afinal, nem família minha você é.
Porque minha família são os meus filhos. Eles têm meu sangue. Eles nasceram do meu ventre. Tem mulheres que dizem isso. Espírito de orfandade. Tem mulheres que desprezam o marido. E não consideram o marido como parte da família. E falam assim, pelos meus filhos eu dou minha vida. Agora por você, você é um estranho que eu casei. Os meus filhos eu gerei. São sangue do meu sangue. Osso dos meus ossos. O meu filho é minha família. Eles eu não abro mão. Se necessário for, vou até debaixo da ponte com eles. Agora você, você não significa nada. Você só paga a conta. Espírito de orfandade. Espírito de orfandade. A sunamita começou a tomar decisão.
Vou fazer um quartinho aqui. Vou pôr uma mesa, uma cadeira, vou pôr uma lamparina. E nós vamos receber o homem de Deus, viu? Nós vamos receber porque ele é homem de Deus. E nós vamos receber ele aqui.
Decidiu. Já decidiu. Só comunicou o marido. Só comunicou o homem. O espírito de orfandade estava nessa casa. E quando o profeta fala para ela, olha, o que, que eu posso fazer por você? O profeta, ele tinha uma ligação íntima com o rei.
O que eu posso interpelar por ti, junto ao rei, junto ao comandante do exército? Alguma necessidade?
Não. Eu sou mulher que habito no meio do povo, do meu povo. Onde tem o espírito de orfandade, tem o espírito do orgulho, da independência, da autossuficiência. A sunamita era uma mulher que era autossuficiente. Eu não preciso de nada. Você é profeta, você é homem de Deus. Você pode interpelar para mim junto ao rei. Você pode interpelar por mim junto ao comandante do exército. Mas eu não preciso de nada das suas mãos.
Eu me basto. Eu sou autossuficiente. Mexe com o que você quiser mexer. Mas não mexe comigo.
E já desce do salto. Ainda tem umas regiões de um outro país aí, que não é aqui o Brasil, que pega até a peixeira. Independência, autossuficiência.
E na hora que o profeta fala para Geazi, Geazi, o que, que a gente pode fazer por ela? Diz que não vai fazer nada. E aí Geazi, o discípulo, ali olhando, perspicaz, entendendo o conceito, fala assim, olha, Eliseu, ela não tem filho. Aí Eliseu fala assim, chama ela aqui. Na hora que ela chega...
Ele, como profeta de Deus, profetiza na vida da sunamita. Daqui a um ano vai te nascer um filho. Pensa bem, você que de repente, se você fosse uma mulher estéril, que não podia ter filhos, ou você é estéril, ou de repente teu marido estéril, ou você, alguma coisa que impossibilitasse ter filhos. E daí chega um profeta, um homem de Deus, e disse: olha, Deus manda te dizer que daqui a um ano você vai ter filhos. Você vai ter um filho. O que, que você ia fazer?
Aleluia, glória a Deus, oh, bendito seja o Senhor.
Ia se alegrar, festejar. O que ela fez?
Não mente para mim não.
E olha que profeta era uma autoridade.
Nesse contexto social, cultural, judaico, receber um profeta em casa, meu irmão, parava tudo. Tirava a turma do campo, limpava a casa, fazia a melhor refeição, matava o melhor cabrito, preparava uma festa, porque o homem de Deus ia chegar naquela casa. E ele ia trazer algo da parte de Deus. Quando às vezes vinha um homem de Deus, eles já gritavam: é de paz a tua vinda. Você está vindo para trazer bênção.
Porque eles sabiam que quando um profeta vinha, podia trazer uma palavra de sentença da parte de Deus, de confronto, como Natã fez com Davi, falando que o pecado era dele com respeito à morte de Urias. E essa mulher era uma mulher que tinha tanta ousadia, tomada pelo espírito de orfandade, que enfrentava até profeta. Sabe aquelas mulheres que enfrentam até homem de Deus? Sabe aquelas mulheres que enfrentam qualquer... Se vir polícia, abate na polícia.
Eu vou chamar a polícia. O cara está apanhando, está batendo nele. E daí o marido apanhando, sangrando, tadinho, rasgado. E daí ele fala: vou chamar a polícia. E daí ela fala: chama mesmo, porque até eles vão apanhar.
Tsunamita. Espírito de orfandade. Batia até em polícia, mulher.
Não mente para mim não, homem.
Um pouquinho mais na frente, nasce o neném. Que bênção. Tsunamita se alegra.
Daqui a pouco o menino fica doente. O que a mulher faz?
Cadê aquele profeta?
Pegou o menino morto, colocou na cama do profeta lá no quartinho.
Eu vou atrás dele.
Chegou lá para Eliseu: acaso te pedi eu alguma coisa, homem?
Apontou o dedo para o profeta, confrontando e questionando. Porque o filho que me nasceu agora morreu.
Aonde tem o espírito da orfandade, quando alguma coisa quebra o ciclo normal das coisas, algum momento de dificuldade, o espírito da orfandade leva as pessoas a questionar e confrontarem a Deus. E a dizer: cadê Deus? Onde que o senhor estava nessa hora?
Espírito de orfandade. Porque quem tem espírito de filho, o seu pai pode ser até o pior pai do mundo, mas você chega como filho, de cabeça baixa, pedindo ajuda e dizendo: pai, me ajuda. Pai, eu não estou entendendo, mas eu sei que você é comigo agora. Quem tem o espírito de filho, ele se coloca como filho na presença do pai. Agora, aquele que tem o espírito de orfandade,
ele briga com Deus, contende com Deus. Acontece alguma coisa, ele diz: e agora, Deus, o que mais precisa acontecer?
Teve um período da minha vida que eu tinha o espírito de orfandade. E às vezes a gente saía lá de Itajubá e ia para Pouso Alegre, rodava 70 quilômetros numa Kombi. A bênção. A bênção dirigir Kombi. Aleluia. E eu lembro que uma vez nós fomos com a Kombi, daqui a pouco furou o pneu. Eu desci, mas dei uma bicuda na roda da Kombi.
E agora? O que mais falta?
Troquei o pneu, botei o step. Não rodei 10 quilômetros, furou o step.
Daí eu olhei os dois pneus furados. E eu falei: e agora? O que mais precisa acontecer?
Fui tentar colocar o macaco não cabia, porque ficou numa valeta na beira da estrada. espírito de orfandade. Começa a questionar, começa a afrontar. Igual eu costumo dizer, às vezes tem alguns irmãos, né? E agora, pastor? Eu falei assim, não adianta se debater não, filho. Para salvar de forma segura, só depois que afoga. Não se debate não. Se não sabe nadar, não consegue boiar, toma um pouco d'água aí que daqui a pouco eles te tiram daí. Não adianta se debater não. E muitas vezes é assim. A gente fica se debatendo. E aquele que tem o espírito órfão, de orfandade, ele acha que ele pode mover e fazer, ele acha que ele pode mudar os céus, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa.
Também agora eu vou virar essa Kombi, eu vou capotar ela.
Tem uma hérnia de umbigo até hoje. Espírito de orfandade. E quanto mais a gente tenta fazer pelas nossas próprias mãos, mais a gente se machuca. Mas a gente se fere. Aqui estava a Sunamita contendendo contra o homem de Deus. O espírito de orfandade sobre a vida dela. Mas só que não fica só na Sunamita. Diga, não fica só na Sunamita. O marido dela também tem culpa no cartório. A palavra fala que este homem era um homem que se dedicou só às buscas das questões materiais.
Não tinha visão espiritual.
Irmão, tem homem que não vê as coisas espirituais. Só vê material.
Só vê material. Não, mulher, ora. Põe a mulher para orar. Põe a mulher para jejuar. Põe a mulher para fazer guerra espiritual. Né? Tô ouvindo barulho lá fora. Vai lá ver então, mulher. Eu fico aqui. Né? Tudo ele coloca a mulher para fazer.
Espírito de orfandade.
Tem uma barata lá no banheiro, amor. Mata então, pelo amor de Deus.
Barata eu até mato, mas lagartixa não. Se tiver lagartixa eu falo, Flávia, tem a lagartixa aqui. Espírito de orfandade. Esse homem começou, tanto é que eles prosperaram. Eles prosperaram. Tem um versículo aqui que mostra uma outra falha deste homem aqui. É, Jesus. Versículo 18.
Tendo crescido
o menino tinha o quê? Crescido.
Saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores.
Repete comigo, fala. Saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Dois erros aqui desse espírito de orfandade nesse pai.
Primeiro, que este pai não trazia o seu filho junto consigo. Mediante os costumes da época, os filhos acompanhavam os pais. No plantio, na colheita, tudo aquilo que o pai ia fazer, o pai levava o filho para ensinar o filho a fazer aquelas coisas. Era uma cultura predominantemente baseada na agricultura, no plantio, na pecuária. E o filho tinha que aprender os afazeres da terra. Mas aqui este pai era um pai que tinha um espírito de orfandade, porque ele se isolava do seu filho. Ele não trazia o seu filho para perto de si.
Tem pai que não consegue deixar o filho se aproximar. Tem pai que não consegue deixar o filho ter contato. Tem pai que quando o filho abraça, o pai fica batendo nas costas dele, fazendo, tá bom filho, tá bom filho, tá bom filho. Vai lá com a sua mãe, vai lá com a sua mãe.
Ou então o filho vem, senta no colo, dele fica um pouquinho no colo, agora vai lá para o colo da tua mãe.
Espírito de orfandade. Não consegue ter relacionamento com o filho. Não deixa o filho se aproximar. Não leva o filho consigo.
Este pai era um pai que tomado pelo espírito de orfandade, assim como a sua mulher, Sunamita, ele não deixava o filho ter contato com ele. Não levava o filho junto com ele para o campo. E aqui a palavra fala que o filho que tomou posição, o filho que foi ao encontro do pai, porque o pai era ausente. O filho sentiu necessidade, eu preciso do meu pai, eu quero estar com meu pai. Ah, eu quero estar junto do meu pai. E aí o filho vai até o pai.
Um pai ausente, o espírito de orfandade faz o pai ser um pai ausente. O pai sai para fazer as coisas e não leva o filho. Ei pai, se você tem o espírito de filho, você sabe conduzir os teus filhos juntamente contigo. E você ensina os teus filhos. Este pai não estava ensinando e ele nem se doava a este relacionamento com o filho. Um espírito de orfandade.
Um pouco mais na frente, este menino adoece e este menino começa, ai, ai. Tem uma outra tradução que ela é redundante, porque duas, três vezes ele fala, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai vai até ele. E o que, que o pai faz? O que está acontecendo, filho? Não, o pai fala, traz um jumento aí, ó, leva esse menino para a mãe dele. Nem pergunta o que o menino estava sentindo. O espírito de orfandade leva o pai a não se preocupar com os sentimentos do filho.
O espírito de orfandade leva muitas vezes o filho estar chorando, entristecido, e o pai olha para ele. E às vezes ainda baixa a palavra de sentença, dizendo, você não é homem não. Homem não chora. Indiferente à dor. Aquele menino estava doente, aquele menino ficou enfermo. E aquele pai, ele nem se condoece. Eu imagino hoje nos nossos dias, quando alguma coisa, se nós pegamos nossos filhos, saímos correndo, vai para o hospital, vai para algum lugar, preocupados, e aí filho, está melhor, o que você está sentindo? Onde está doendo? De que jeito está? O que aconteceu? Aonde? Como? Aquele pai não pergunta nada. Aquele pai fala, traz uma jumenta, aí eu levo esse menino para a mãe dele. O espírito de orfandade levava esse pai a ser indiferente aos sentimentos daquele filho. E olha o detalhe. O servo levou com o jumento o filho para a mãe e o servo voltou com o jumento. Deixou a mãe sem carro. O carro era o jumento. Daí aquela mãe vendo aquela necessidade, a sunamita, ela fala, olha, manda trazer o jumento e o servo. Porque eu preciso ir ao homem de Deus. Presta atenção. Ele acabou de mandar um menino doente. E na hora que a mulher pede um jumento e um servo, ele fala, para que você vai ao homem de Deus? É lua nova? É festa? Nem pergunta do menino. Um pai que está tomado pelo espírito de orfandade, ele não se preocupa com as coisas que acontecem dentro da sua casa e com seus filhos. É um homem pessoal, frio, indiferente, insensível, seco. Duro. Assim estava este homem, tomado por um espírito de orfandade. Não conseguia ser frutífero, não conseguia ser bênção na sua casa. Mandando o filho doente e não é capaz de perguntar como estava o filho. O espírito de orfandade, ele distorce os valores dentro da família. E ali as pessoas já não mais se relacionam. Cada um tenta cumprir somente os seus papéis e as suas obrigações materiais. Lavar louça, varrer casa, pagar aluguel, pagar a luz. Pôr a roupa no varal, fazer comida. Espírito de orfandade. Espírito de orfandade. Porque não tem prazer mais estar juntos. Porque não conseguem ter a perspectiva do espiritual. E a palavra fala que este menino morre. Meu querido, a morte entra aonde está o espírito de orfandade. Onde está o espírito de orfandade, entra a esterilidade e depois da esterilidade entra a morte. Isso daqui está dizendo a respeito de um padrão que acontece na família. Se você deixa um espírito de orfandade entrar na tua família, você começa a ter algumas posturas como essa que nós falamos, e daqui a pouco você se torna seco, estéril, improdutivo. Você se torna materialista, você não visualiza as coisas espirituais, e daqui a pouco, além de nada frutificar, meu irmão, a morte entra na tua casa. Essa casa agora, a morte entrou, este menino, ele era uma promessa de Deus, uma bênção de Deus, e essa promessa, essa bênção morreu. Não basta ter promessas de Deus. Você pode ter promessas de Deus, mas se você ficar debaixo do espírito de orfandade, as promessas podem morrer na tua casa e na tua vida. Tem gente que fala, nada vai me acontecer porque eu tenho promessa de Deus. no meio pentecostal é muito comum dizer isso, né? Ah, quem tem promessa não morre. Não morre para quem é filho. Agora, se você estiver debaixo de um espírito de orfandade, ainda que tendo promessa, as coisas morrem dentro da tua casa. Morre casamento, morre a família, morre os filhos, morre as finanças, morre a vida profissional. E aqui, esta família, nós vemos um quadro de uma família que foi tomada por um espírito de orfandade. Aqui eu dei um pano de fundo para você ver os papéis que cada um estava desempenhando aqui nessa família.
Mas esta mulher, nós vemos que ainda debaixo do espírito de orfandade, algumas coisas importantes acontecem também na vida sunamita. Primeira coisa que acontece, eu estou indo meio direto, sem voltar para o texto, para nós conseguirmos transmitir aquilo que Deus falou aos nossos corações, amém? Porque se a gente ficar voltando no texto, daí a gente vai acabar perdendo muito tempo. Mas lá no começo do texto fala que a mulher percebeu e viu que ali era um homem de Deus. Ela conseguiu, ainda que debaixo de um espírito de orfandade, ela conseguiu visualizar, ter um vislumbre espiritual.
E esse foi o momento da oportunidade dela. Meu irmão, na hora que você tiver um vislumbre espiritual, aproveita, porque pode ser a tua oportunidade em nome de Jesus. A sunamita entendeu que aquele era o momento dela.
E na hora que ela viu que aquele era o momento, ela começou a dar comida para o profeta. O profeta passava, opa, lanchinho de metro. Pão, presunto, salaminho, glória a Deus, Coca-Cola, aleluia. Lanchinho. Ela estava alimentando
o espiritual.
Ela estava alimentando aquilo que era de Deus. O espírito da orfandade só é quebrado na minha vida e na sua vida quando nós começamos a alimentar as coisas de Deus.
Comece a alimentar as coisas de Deus. O que é de Deus, pastor? Oração, começa a orar. O que é de Deus? Bíblia, começa a ler a Bíblia. O que é de Deus? Vim no culto, vim na igreja, adorar o Senhor.
Investe. Tem gente que nessa hora fala, no momento da dificuldade, ah não, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais orar, não vou ler mais a Bíblia, porque se for da vontade de Deus, Deus vai fazer alguma coisa. Errado.
Você que tem que fazer, alimentar aquilo que é de Deus. Alimenta o milagre. Ela começou a alimentar o milagre, começou a dar lanche para o homem de Deus, começou a dar um lanchinho para ele.
Daqui a pouco ela não se contentou, fez um quartinho, opa, eu não quero só dar lanchinho. Agora eu quero que ele se hospede aqui, que ele fique aqui.
Hospede. Cria uma estrutura para aquilo que é de Deus na tua vida. Comece a ter um tempo de devocional. Comece a ter um tempo de busca de Deus. Comece a fazer uma consagração de jejum. Você está construindo um cômodo para aquilo que é de Deus. Consegue entender? Comece a construir um milagre.
O espírito de orfandade, ele só começa a ser quebrado quando nós começamos a construir as coisas de Deus na nossa vida.
Encontramos tempo para tudo.
Encontramos tempo para fazer todas as coisas.
Mas às vezes para as coisas que são de Deus, não temos tempo.
As coisas de Deus são substituíveis na nossa vida. Não vou orar não porque eu estou atrasado. Não vou nem agradecer pela comida porque eu estou morrendo de fome. Não vou nem orar porque eu estou morrendo de sono. Não nem vou no culto hoje porque eu estou quebrado. Não vou nem hoje domingo no culto porque eu estou resfriado.
E amanhã, segunda-feira, vai trabalhar. Ué, não estou entendendo. Para vir no culto, adorar a Deus, alimentar as coisas de Deus, está resfriado. Acho que tem algum problema mental. Agora, ir trabalhar, eu posso ir trabalhar resfriado. Não alimenta as coisas de Deus. Alimenta só as coisas que são do mundo. Ei, está entendendo? Quem tem o espírito de orfandade só alimenta as coisas que são do mundo. O importante é o trabalho. O importante é o passeio. É o churrasco. É a viagem. Deus é secundário. Se sobrar tempo, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou cantar um cântico para Jesus. Se sobrar tempo, eu vou ler um salmo. Qual o menor salmo? Ele fica assim para ele: qual é o menor salmo da Bíblia? Ele pesquisa lá no Google: qual o menor salmo da Bíblia, para que eu possa ser bem rápido. Vou ler um versículo, em nome de Jesus, qual é o menor versículo? Jesus chorou. Já sabe de cor, né, irmão? Já fez isso, né? Espírito de orfandade. Agora, quem tem espírito de filho, quem tem espírito de filho, meu irmão, ele ama estar na presença do Pai. Às vezes lá em casa é meio engraçado, né? Porque às vezes a minha esposa chega, às vezes, do culto de alguma coisa. A gente já vai entrando no quarto, meio que trocando de roupa. Daqui a pouco entra um, entra outro, outro deita na cama. Daí a gente, mas... a gente pode trocar de roupa, por favor? Né? Mas por quê? Quer estar junto. Quer estar junto. Às vezes está no banheiro. Ô, mãe, começa... Ou então a Flávia... Não posso... Eu não vou contar isso, não. Às vezes minha esposa entra no banheiro e fala assim: ah, deixa a porta aberta, amor. Falei: que isso? Deixa a porta. Não, para a gente ficar conversando. Quer estar junto. Quer estar junto, quer estar junto. É bom estar junto. Daí está lá na sala do trono e a gente está lá batendo papo e tendo comunhão. Glória a Deus. Isso é espírito de filho. Espírito de filho. Agora, aquele que tem o espírito da orfandade. Não troca de roupa nem com a luz acesa. Apaga a luz aí que vou trocar de roupa. Espírito de orfandade, escravidão. Fica cheio de escravidão. Deus está quebrando isso nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? E ainda que vivendo todo esse parâmetro, a palavra de Deus diz que essa disposição de alimentar um milagre, a sunamita começou a romper com o espírito de orfandade.
E neste momento agora ela lembrou de uma paternidade que não era de família.
Ei, tem paternidade que não é de família, diga ao seu irmão. Tem paternidade que não é de família. Fala para esse, ó, a paternidade de família, ela passa. Mas a paternidade espiritual é para sempre. É eterna. Deus é Pai e Deus é eterno.
E aí ela lembrou de uma paternidade que era a paternidade que Deus revelou através do profeta na vida dela. E ali vai Eliseu, e na hora que ele chega ali correndo, naquele quarto está aquele jovem ali, aquele menino deitado na cama, e a palavra fala que Eliseu sobe na cama. Para nós já seria estranho hoje, imagina hoje. Imagina isso hoje. Um garoto morto em cima da cama, e você subir em cima da cama, em cima daquele morto. Ei! Para nós já seria estranho isso hoje, verdade ou não? Quantos teriam coragem de fazer isso? Só se for tomado pelo Espírito Santo. Para o contexto social, cultural, judaico, pior ainda. Porque o morto era considerado imundo. Era imundícia. Se tocasse o morto, 7 dias se purificando. E não podia tocar mais nada. Porque aquilo que você tocasse durante 7 dias, se tornaria impuro como impuro era o morto.
Mas para quem é pai, não. Quando eu falei para você de talvez subir numa cama um garoto morto, talvez você pensou em alguém estranho. Mas e se fosse o teu filho? Se fosse a tua filha? Eliseu tinha uma paternidade sobre aquela casa. Eliseu, ele ganhou nos céus o nascimento daquela criança. Eliseu sentia a paternidade de Deus sobre aquele filho. E por isso quando Eliseu olha para aquela criança morta, ele fica desacreditado.
Porque ele sabe que as promessas de Deus não morrem. E aí ele se lança em cima daquele jovem. E ele coloca os olhos nos olhos. A boca na boca. As mãos nas mãos. Eliseu profeticamente está dizendo: a respeito de um princípio que tem que acontecer no meio da família. Eliseu está fazendo aquilo que aquele pai não fez. Olhos nos olhos, Eliseu está falando de visão. O pai tem que transmitir visão ao filho. Filho, quer ter visão? Busca com o teu pai. Só o teu pai pode te dar a visão correta. Ah, eu vou ver na televisão. Ah, eu vou pesquisar na internet. Visão quem passa é pai. Aquele pai não passou visão para aquele filho. E Eliseu estava olhos nos olhos para dizer que precisava passar visão. Boca na boca! Eliseu estava querendo dizer que aquilo que estivesse na boca daquele menino era uma responsabilidade de que o pai houvesse ensinado aquilo que tivesse na boca dele. Aquilo que tiver na boca do teu filho tem que ser ensinamento teu, pai. Filho, você tem que falar e sair da tua boca aquilo que está na boca do teu pai. Às vezes, quando os nossos filhos falam alguma coisa, eu e minha esposa dizemos: você já nos ouviu falar isso? Você já ouviu sair da minha boca tal palavra? Então essa palavra não é uma palavra que você deve usar. Porque essa palavra significa isso, 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 isso. Não foi o que eu te ensinei. Eliseu estava dizendo que o pai tem a responsabilidade de dar a visão. O pai tem a responsabilidade de ensinar o que vai na boca dos teus filhos. Se os teus filhos aprenderam em algum lugar errado, você, pai, você tem autoridade e responsabilidade da parte de Deus de corrigir aquilo que vai na boca dos teus filhos. Uma vez eu estava em São Caetano, na Visconde de Inhaúma, uma avenida que tem lá em São Caetano, e eu vi um filho pedindo dinheiro para o pai, um jovem de uns 17 anos, já com alguns pelos no rosto, de barba. E eu percebi que era aquela família muito liberal, muito liberal. E eu estava entrando no carro, tinha acabado de entrar no carro. E daí ele falou assim: pai, dá dinheiro aí, assim, na maior altura, maior desrespeito. Porque eu quero comer alguma coisa. E eu lembro, né, o pai deu 20 reais para ele. Meu irmão, eu fechei o vidro e eu comecei a chorar dentro do carro. Os impropérios e os palavrões que aquele jovem começou a dizer para o pai. Você, com a maior altura, a rua parou. E aquele pai ficou envergonhado de tantos palavrões de desonra que aquele filho estava dizendo a ele. Eu não tive coragem de ficar com o ouvido aberto. Fechei o ouvido e ali comecei a chorar. Falei: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Me capacita a ser um pai. Porque muitas vezes os pais não dão o padrão daquilo que sai da boca do teu filho. O teu filho te faz ser alguém envergonhado no dia de amanhã. E além de ser alguém que te envergonha, ele traz morte. E ele te faz buscá-lo em lugares de morte. Ele te faz entrar em lugares de humilhação. E enquanto você entra humilhado, ele ri da tua cara. Porque o espírito da orfandade, ele traz morte, traz vergonha, traz humilhação. E Eliseu tocou nas mãos daquele jovem. Porque Eliseu queria dizer que aquele pai tinha responsabilidade e autoridade para ensinar. Mãos falam de obras, daquilo que se faz. Que aquele pai tinha a responsabilidade de ensinar aquele filho a fazer as coisas. Que as obras das mãos daquele filho, aquilo que aquele filho haveria de produzir, haveria de ser aquilo que foi ensinado pelo pai. Aquele pai não ensinou, aquele pai estava na colheita sozinho. Aquele filho estava sozinho em casa, ausente do pai. Aquele pai não ensinou aquele filho a ser homem. Aquele pai não ensinou aquele filho a ser responsável. Aquele pai não ensinou aquele filho a ser um trabalhador. Aquele pai não ensinou aquele filho a ser educado. Hoje tem toda uma psicologia para criar os filhos. E hoje tem psicologias que ensinam teus filhos a serem filhos malditos sobre a terra. Porque é bonito o filho ser independente. Ei, pai, mãe, você não criou para os teus, você não criou os teus filhos para serem independentes. Que isso, pastor? Um dia eles vão casar, mas não vão ser independentes. Vão ter filhos, vão ser avô, mas não vai ser independente. Meu filho esse dia, pai, gostou de maior, mas continua sendo meu filho. Mas e quando eu casar? Vai continuar sendo meu filho, do mesmo jeito. Se eu tiver que ir lá na sua casa, ser casado, tiver que falar alguma coisa, te chamar a atenção, eu vou lá, cabelinho branco, e vou te chamar a atenção. Porque é a responsabilidade do pai, sacerdote de Deus, na sua casa e na sua família. E tem gente que fala, agora meu filho está independente, criei meu filho para o mundo. Eu não criei meu filho para o mundo! Eu criei os meus filhos para Deus! E as pessoas vêm e falam na tua cabeça, que é isso, pai? Você é quadrado. Filho é para criar para o mundo mesmo, os seus, porque os meus são para Deus. Os meus são para Deus. Os meus são para Deus. Os seus também são para Deus. Os nossos filhos são para Deus. E nós temos a responsabilidade de ensinar aquilo que eles vão fazer. Se fizerem errado, isso daqui não se faz. A minha esposa tem uma amiguinha de 4 anos de idade. E ela chega toda lá, né? Calça o tamanco da minha esposa, passa batom, passa batom, e daí sai, você é minha amiga? E daí minha esposa foi num lugar lá comprar, e ela gosta de batom, porque a minha esposa tem um mal, ela gosta de ensinar a menininha a usar batom. E a menininha gostou de usar batom, ela chega lá e quer passar batom. E daí eles foram lá num lugar lá comprar, não sei o que, e tinha uma banca de batom. E ela, compra batom. Ela falou assim, nós não vamos comprar batom. Ela falou assim, nós não vamos comprar batom. Daí ficou ali. Daí na hora que eles saíram, estavam na metade do caminho. Daí ela pegou, olha o que eu peguei. Um batom. Daí ela falou, não pode, não está certo fazer isso. Nós vamos voltar lá e você vai pedir desculpa e vai devolver o batom. Voltou, não é filha não, é amiga. Ela levou a amiguinha. Como que fala para a moça? Desculpa. E deu. Falou, fala desculpa. Ela falou, obrigado. Era para falar desculpa, ela falou, obrigado. E devolveu o batom. Ensinar, não é nossa filha, é nossa filha espiritual. Né? Mas ensinou aquilo que vai fazer com as mãos. Você pai, você mãe, você tem a responsabilidade de dar a visão, de ensinar aquilo que vai na boca dos teus filhos e aquilo que os teus filhos fazem. Mas e eu, pastor, sou filho, o que, que eu faço? Meu irmão, o papel do filho é a coisa mais fácil que tem no mundo. A parte dos filhos é a mais fácil. Diga, a parte dos filhos é a mais fácil. Porque quando Deus fala do pai e da mãe, são tantas responsabilidades. Que eu e minha esposa, nós levamos 4 anos orando, pedindo a Deus nos capacitar a ser pais para vir o nosso primeiro filho. É muita responsabilidade ter filhos. Mas quando a palavra de Deus diz, com respeito a ser filhos, é fácil. Porque Deus diz, honra a teu pai e tua mãe. Você tem que honrar. E obedeça aos teus pais. Ao filho cabe honrar e obedecer. E o tudo que você precisar, Deus vai te acrescentar. O pai que você vai se tornar, a mãe que você vai se tornar, é resultado do filho que você foi. Obedece, honra.
Eu vim de um lar que minha mãe crente em Cristo Jesus, uma mulher de Deus, mas um pai ímpio. Um pai ímpio que bebia, um pai que era violento, um pai que andava armado, um pai que era agressivo. Mas minha mãe ensinou o caminho da honra e da obediência. Ela falava: obedece o teu pai. Mas mãe, obedece o teu pai. Mas mãe, obedece o teu pai. E se hoje eu estou aqui em cima deste altar e tenho conhecimento da palavra do Senhor, se hoje eu posso multiplicar, ser fecundo, é porque eu honrei e obedeci os meus pais. Honra, obedece, o resto Deus faz. Sabe, porque quem vai te lançar são os seus pais. Tem uma palavra que futuramente eu quero ministrar, que eu falo que pais são arcos e filhos são flechas. Quem pode te lançar são os teus pais. Se você não honrar, se você não obedecer, você não é lançado. Você não tem bênção para ser lançado. E daí sabe o que acontece? Como flecha caída no chão, as pessoas te jogam para um lado e para o outro e você não alcança nada na vida. Agora, quando você percorre o caminho da obediência, o caminho da honra, os teus pais, como flecha no arco, eles te lançam. E você vai se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelo caminho da honra e pelo caminho da obediência. Ah, meu pai é quadrado, mas honra, obedece. Meu pai é ímpio, honra, obedece. Meu pai é alcoólatra, honra, obedece. Que o resto é Deus. É Deus que vai fazer. Filhos não foram criados para serem independentes, mas foram criados para serem lançados. Vão ser lançados como homens de Deus, mulheres de Deus da nossa geração. E vão ser alegria para a tua casa e para a tua família. E Eliseu tinha autoridade como profeta, como paternidade espiritual, para fazer isso na vida deste filho que estava morto. Só que ele pôs os olhos nos olhos, a boca na boca, as mãos nas mãos. Mas aquele filho não voltou a viver. Presta bastante atenção nessa revelação. Tem pais, às vezes, que dá a visão, dá o que é para estar nos lábios, na boca, ensina o que se deve fazer, mas o filho continua morto. E Eliseu entendeu que não bastava dar visão, dar a palavra, ensinar as ações. Eliseu voltou de novo. E Eliseu ficou em cima do garoto de novo. Eliseu, como paternidade espiritual, ele deu presença. Ele deu comunhão. Ele estava junto novamente. Deu visão, deu palavras, deu ações, mas estava presente. Tocando, junto, do lado. E na hora que ele deitou sobre o menino segunda vez, depois de haver dado visão, palavra e ações, ao dar comunhão, aquele filho voltou a viver. Quer que o teu filho viva? Quer que a tua família seja uma bênção? Dá visão, dá palavras, ensina as ações, seja presente. Porque daí o espírito da orfandade vai ser quebrado. E na tua casa vai ter o espírito de filiação. Porque amanhã, para ser um pai abençoado, começa sendo um filho abençoado. Mas e amanhã? Sou solteiro, nem casado sou. Mas o pai que você vai ser amanhã depende do filho que você vai ser hoje. Por isso honra, obedece, porque Deus vai fazer da tua casa, da tua família, uma bênção. Uma bênção. Aquele filho voltou à vida. E neste momento agora, Eliseu manda chamar a sunamita de volta e ele entrega agora o filho restaurado. A paternidade restaurada. Quebrado o espírito de orfandade. Restaurada a paternidade familiar. E restaurada a paternidade espiritual. Relacionamento com os homens e relacionamento com Deus. Quando isso funciona, relacionamento com os homens e relacionamento com Deus, os milagres acontecem na nossa casa. Não existe restauração familiar, presta atenção nisso, não existe restauração familiar sem comunhão com Deus. Quer que a sua família seja restaurada? Tenha comunhão com Deus. Tenha intimidade com Deus. Priorize as coisas de Deus. Invista nas coisas de Deus. Busque a Deus. Faça de Deus o teu bem maior. Faça de Deus o teu alvo de anseio, de busca da tua vida. Porque quanto mais próximo você estiver de Deus, mais próximo você vai estar da tua família. Quanto mais íntimo de Deus, mais íntimo você vai estar da tua família, em nome de Jesus. Deus quer restaurar as nossas vidas. Eu entendo que Deus tem um novo tempo para nós. Deus está restaurando e Deus está quebrando paradigmas. Deus está, eu vejo que nesses dias Deus está batendo de frente com a cultura que está no nosso mundo hoje em dia. Deus está levantando uma igreja que vai bater de frente com a mentalidade do mundo, resgatando os valores da família, resgatando o preço e o valor de uma família no altar do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Aquele filho chegou até a morrer, mas porque se buscou a paternidade de Deus, ele teve a oportunidade de viver. Talvez algumas coisas morreram na tua vida, no teu casamento. Talvez você traz algumas dificuldades no teu relacionamento conjugal, familiar, pais, filhos, marido, esposa. Mas eu entendo que nessa noite, Deus quer quebrar o poder do espírito da orfandade nesta noite na tua vida. E Deus quer nos levar, todos nós, pais, esposas, filhos, a entendermos a revelação de Jesus no espírito da filiação. Deus quer restaurar a minha vida e a sua vida em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, comece a falar.